Superintendente da Fundema, Ana Helena Boas, fala em entrevista ao vivo aqui ao Jornal da Diplomata. Trabalho de fiscalização, projetos nos quais a fundação está envolvida, com algumas parcerias, são assuntos que vamos conversar então com a superintendente da pasta nesta manhã. 7:20. Ana, bom dia, prazer recebê-la aqui no Jornal da Diplomata, na condição agora de superintendente da Fundação do Meio Ambiente aqui do município de Brusque, para falar um pouquinho a respeito justamente desse trabalho. Bom, primeiramente, é uma área que você, na verdade, tem algum conhecimento por conta até da sua formação, com certeza, né? Mas é uma área um pouco diferente daquela que você atuou até hoje. Como é que é hoje estar exercendo essa função da Fundema, que é um órgão bastante, de bastante exigência dentro do nosso município, inclusive, né, Ana? Bom dia.
Sim, bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. É realmente um grande desafio estar à frente da Fundema, um órgão tão importante na nossa cidade. É, o meu conhecimento na área técnica, na área jurídica, sim, né? Tenho um pouco de conhecimento na área jurídica, mas realmente a área ambiental de fiscalização e de licenciamento, para mim, é uma área um pouco nova, onde eu tenho me dedicado muito estudando, aprendendo e em parceria junto com a equipe toda da Fundema.
Muito bem, e você tem, na verdade, a manutenção de uma equipe que é de funcionários efetivos do município e também alguns outros que já estavam ali dentro da fundação, principalmente nessa área mais técnica do meio ambiente, né, Ana, que tem dado a sua contribuição para esse trabalho, então.
Sim, Sérgio, temos ali o nosso quadro de funcionários, hoje estamos com 5 funcionários efetivos e 4 funcionários comissionados, que são técnicos, né? Tanto os efetivos quanto comissionados, que estão nos auxiliando também no dia a dia da Fundema, né? A Fundema hoje, eu dividiria ela em 3 eixos.
Certo.
Os eixos do licenciamento, da parte de licenciamento de supressão e terraplanagem, e dividiria também no licenciamento de empresas, condomínios, loteamentos. Também teria a parte de fiscalização e a parte da educação ambiental, que conseguimos fazer poucas atividades esse ano em virtude da pandemia também.
Certo. Bom, em relação primeiro à questão da fiscalização, então, como é que vai esse trabalho na Fundema hoje? Como é que tem sido? A demanda certamente é uma demanda considerável, né? E como é que vocês têm feito esse trabalho para dar conta das solicitações, enfim, desse trabalho de fiscalização tão importante para o nosso meio ambiente?
A demanda realmente, Sérgio, é uma demanda muito alta. Temos somente 2 fiscais na Fundema, então é difícil absorver toda a demanda de fiscalização. E a fiscalização, ela funciona sob denúncia na Fundema. Isso é muito importante que a população tenha conhecimento. A gente não tem braço suficiente para estar fiscalizando todos os pontos da cidade sem que haja a denúncia. Então a fiscalização, ela se dá por conta da denúncia. As pessoas entram em contato com o telefone da Fundema ou com o telefone de plantão. Os fiscais se dirigem até o local e ocorre a fiscalização efetiva, se há licença, se não há licença, o que está efetivamente ocorrendo. O nosso primeiro passo na atuação da fiscalização é primeiro na orientação, uma fiscalização orientativa. A gente não passa num primeiro ponto para repressão. A repressão somente se é necessário ou se for um dano ambiental muito iminente, onde a gente já perceba estando ali presente que há a necessidade de que socorra essa atuação.
Bom, entre a denúncia e a comprovação da irregularidade existe um espaço ali que tem que ser verificado, comprovado, etc. Qual tem sido esse percentual de comprovação de que efetivamente essas denúncias comprovam uma certa irregularidade, Ana?
Nós temos um prazo de até 30 dias para dar o retorno dessa denúncia. Só que a partir do momento que a gente recebe a denúncia, no mesmo dia ou no dia seguinte, a gente já tem se dirigido ao local para verificar o que está ocorrendo. Muitas vezes, Sérgio, a denúncia chega, só que a gente, dentro do órgão, a gente já verifica que há licença, que está correto, que não há necessidade de se dirigir até o local onde foi denunciado. Então, quando a gente tem essa certeza dessa situação, a gente já dá o retorno realmente para pessoa que denunciou e já passa o que está realmente acontecendo.
O que nós temos observado, e agora até cessou um pouco isso, mas tem acontecido bastante, são denúncias com relação à questão de despejo de dejetos no rio, né? Nesse aspecto, essa demanda tem diminuído efetivamente ou talvez a divulgação, principalmente via as redes sociais, é que tem diminuído e o número de ocorrências continua? Como é que está esse aspecto, Ana?
Sérgio, realmente esse foi um assunto que ele deu uma diminuída nesse período da gestão. É algo que desde o começo nos preocupa muito, né? Só que a nossa situação principal é pela falta do esgoto sanitário na cidade, né? Então, é uma situação que a gente precisa, junto ao executivo, estar alinhando um plano de trabalho efetivo com relação a isso, para a gente poder estar atuando da forma correta, né? Mas realmente as situações de denúncia têm diminuído bastante, inclusive de nos marcarem em Facebook, rede social, também isso tem diminuído, Sérgio, bastante.
Bom, quando comprovada uma situação como essa, o que a legislação diz a respeito, Ana?
A gente segue a portaria do IMA, que é a portaria 143 de 2019, né? Onde nos permite até que ponto de atuação e o grau do dano ambiental, certo? O que acontece, Sérgio, é o seguinte: às vezes é difícil verificar da onde efetivamente veio a situação, porque geralmente essas situações de dejeto, quando aparecem essas manchas no rio, elas aparecem ou após uma chuva muito forte ou após uma estiagem, onde se limpa, a gente tem a sensação que limpou todo o canal, todo o que estava por baixo da terra, o que estava até no próprio rio, e daí que aparece. Então fica difícil, às vezes, a gente pontuar da onde veio efetivamente essa situação.
Certo. Mas existem também situações de irregularidades que vocês têm comprovado também.
Existe.
Onde a sanção é aplicada, ali no
caso,
né?
Daí a sanção é aplicada. Quando a gente verifica essa situação, quando a gente busca a situação e tem a comprovação realmente do fato, daí é fiscalizado e é autuado.
Bom, nós sabemos que a Fundema tem trabalhado também em parceria, né? Inclusive, nós tivemos não faz muito tempo isso, um encontro promovido aí, que teve a participação da Fundema, nós sabemos isso, na Associação Empresarial, motivado inclusive por núcleos da associação, que tem interesse justamente em conhecer melhor, em até ser orientado de uma forma melhor, quer dizer, isso demonstra a boa vontade dos empresários também em estar realmente realizando as suas atividades dentro daquilo que é correto, né? Eu acho que esse tipo de ação, de atitude, partindo da própria classe empresarial também, é muito importante, né? Nessa questão de orientação. No que a Fundema teve possibilidade de contribuir, então, nesse encontro e talvez até numa manutenção de uma parceria com o núcleo de gestão ambiental da CIB e outros núcleos da associação?
Sim, Sérgio, foi muito importante essa situação do Ecoponto, né? Onde a CIB participou, a Fundema participou juntamente com a CIB na divulgação no dia do Ecoponto, né? Recolhendo os objetos que foram trazidos lá no SESI. A gente fez isso da parte da educação ambiental. A Fundema tem participado do núcleo de gestão ambiental nas reuniões com a CIB, sempre se dispondo a colaborar, a ajudar. Essa parceria realmente entre a Fundema e entre os empresários, isso é muito importante, porque a gente percebe realmente isso, Sérgio, que acabasse de falar. A situação de eles estarem querendo realmente colaborar e estarem fazendo todas as suas atividades dentro da legalidade, dentro da norma ambiental. Hoje, que não tem como fugir disso, né, Sérgio? A gente sabe que o meio ambiente é extremamente importante, a gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso para isso, e a gente percebe junto com essas parcerias que tem ocorrido isso bastante. A gente tem alguns projetos também em desenvolvimento com o núcleo de gestão ambiental, que a gente espera poder conseguir aí logo estar divulgando e estar realizando também, trazendo para nossa cidade.
Certo, nesse encontro na CIB, além da participação do Ecoponto, é claro, também num outro encontro, uma reunião da CIB, onde a Fundema também teve participação, núcleos da área têxtil, inclusive ali, interessados justamente em fazer uma parceria com a Fundema nesse sentido, para poder estar também dentro do próprio núcleo, passando essas orientações para o empresário, né, Ana?
Sim, tivemos uma reunião, foi muito importante essa reunião com o núcleo têxtil e de tinturaria também. Apesar da Fundema não ser o órgão licenciador das tinturarias do município, a gente abriu esse canal para que a gente possa ter uma comunicação direta com essas empresas, para que a gente possa estar inibindo empresas que estejam à mercê da legislação. Então, foi produtivo, né? A gente tem feito algumas visitas orientativas nesse sentido e tem trazido bons resultados.
Certo. Já que nós falamos em licenciamento, até para que o ouvinte que está nos acompanhando entenda, o limite até onde vai a Fundema, por exemplo, em relação à questão dos licenciamentos. Nós sabemos que há funções em que a Fundema pode atuar, no caso, há situações em que a Fundema pode atuar, e há situações, como você colocou há pouco, inclusive, que não é mais responsabilidade da Fundema, e sim da Fátima, enfim, de órgãos, até mesmo estadual, e em alguns casos até mesmo de órgãos federais. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, que as pessoas às vezes não têm essa informação, vão até a Fundema e daqui a pouco a Fundema não está querendo licenciar. E não se trata disso, é uma questão legal. Gostaria então que você explicasse um pouco a respeito disso, Ana.
Isso, Sérgio, é um pouco. Eu vou dar uma explicação geral,
sim,
porque
essa situação. Né?
É bem complexo, porque a gente segue a CONSEMA, a 98 e a 99, onde se enquadram os tipos de atividades de licenciamentos e os portes. A Fundema hoje é um porte 3, então a gente tem licenciamento por um porte 3. É um porte, a gente precisa ter 5 técnicos efetivos, de áreas diferenciadas, para poder estar fazendo esse tipo de licenciamento. Temos essa capacidade, então temos grande suporte de licenciamento hoje na cidade, só que tem alguns enquadramentos de atividades que não são possíveis de licenciamento, atribuição de licenciamento para a Fundação, para a Fundema.
Sim.
Aqui. Quando a pessoa, quando o munícipe ele tiver interesse em fazer algum tipo de licenciamento, no site da prefeitura tem o campo Fundema, ali tem todas as instruções normativas, onde falam as documentações que são exigidas, e também a gente consegue já fazer um possível enquadramento da atividade que é possível de licenciamento pelo município. Então é muito interessante que o munícipe tenha também acesso a isso e verifique também essas informações. Quando não é possível, também dirigindo-se a Fundema, a gente também presta todos esses esclarecimentos. Mas a gente segue essa legislação, principalmente, Sérgio, a CONSEMA, a 98 e a 99.
Perfeitamente. Ana, para a gente concluir, falar um pouquinho a respeito, além dessa parceria do projeto do Ecoponto, que vocês participam, né? Nós sabemos que a Fundema já desenvolve há algum tempo algumas outras parcerias, inclusive parcerias a nível internacional, que é como o caso com a Alemanha. Gostaria então que você comentasse um pouco a respeito de como estão essas parcerias neste momento.
Esse projeto da Alemanha, Sérgio, ele está em fase de discussão, até de prestação de contas, em fase de elaboração final. Como todo projeto, ele foi um projeto pioneiro, tanto para o município, tanto para o distrito de Karlsruhe, quanto para o município.
Sim.
Alguns pontos, eles estão sendo readequados para a nossa necessidade, porque a necessidade de lá é uma, e quando chegou aqui a nossa realidade era outra. Então, está sendo feito um adequamento. Uma adequação nesses projetos, mas a gente visualiza ainda esse projeto, ele foi muito positivo, porque a troca de informações, a troca de conhecimento, a própria troca de cultura, ela foi muito valorosa para o município, tanto para o nosso, quanto para a Alemanha.
E o que contempla esse projeto? É apenas essa troca de informações por enquanto, ou há alguma coisa mais prática? Por exemplo, nós tivemos um momento aí, inclusive com a instalação de lâmpadas diferenciadas aqui no nosso município, etc., que fez parte também, ou fazia parte desse projeto, né?
Sim, essa parte de instalação de lâmpadas ainda faz parte, ainda está sendo contemplado, né? Porque o projeto ainda está sendo executado. Tem a situação das bikes, que a gente está readequando todas as estações, né, para que a gente possa estar disponibilizando realmente para a população. E tem a situação de um site fotovoltaico, que também está sendo desenvolvido, e em breve a gente espera estar disponibilizando ele para acesso.
Certo. Essa questão das bikes, o que aconteceu que não deu certo? No caso, na prática, isso até o momento, né?
Uhum. A situação das bikes foi uma situação de que a empresa contratada para efetuar esse serviço, ela apresentou um projeto, e quando o projeto foi instalado, não foi o que realmente tinha sido adequado. Então está numa situação, está numa discussão até jurídica essa situação, né?
Sim.
Pelo fato de eles não terem apresentado e está se readequando todo o projeto para que ele se torne viável para a gente poder estar utilizando.
Tem alguma previsão ou não?
Sérgio, a gente faz, acredito que mais aí uns 2 meses a gente consegue estar colocando em prática, até porque a gente precisa finalizar também a situação de prestação de contas com a Alemanha, então isso,
sim,
acredito que mais uns 2-3 meses no máximo a gente deve estar.
Os equipamentos, no caso, especificamente mais as bikes que foram utilizadas no lançamento do projeto, até acompanhei o lançamento na oportunidade ali na Praça Sesc Centenário, esses equipamentos estão onde hoje? Estão... com a empresa, com a prefeitura?
Não, as bikes estão com a gente, disponibilizadas e guardadas em um lugar adequado para que não se deteriore na Secretaria de Trânsito.
Certo. Ana, o atendimento da Fundema para que as pessoas que precisam entrar em contato com a Fundema, como que ela funciona através do site, evidentemente, mas também há o atendimento presencial da Fundema, né?
Sim. A Fundema está na Rua Barão Rebarbosa, no segundo andar, 265. O telefone para contato, a gente atende das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. O telefone para contato é o 3355-6193. Temos o telefone de plantão também para denúncias, o 988-731826. Temos também as redes sociais via Instagram, via Facebook, Fundema Brusque. E temos um e-mail, fundema@brusque.sc.gov.br.
Tá certo.
Um item, Sérgio, que eu queria esclarecer aqui, que eu acho que seria extremamente importante, até de conhecimento, o que a gente tem trabalhado desde o começo da gestão é a situação da informatização e digitalização da Fundema. A gente percebe que ainda a população precisa se dirigir muito até a sede do órgão. Então, a gente tem trabalhado, tem buscado, a gente já teve diversas reuniões para diversos sistemas para a gente estar aprimorando essa parte de digitalização para estar também em conformidade com o IMA e com os outros órgãos superiores à fundação.
Tá certo. Ana, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, bom trabalho à frente da Fundema.
Obrigada, Sérgio, obrigado, ouvintes, um bom dia para vocês.
Superintendente da Fundema, a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Brusque, Ana Helena Bos, que falou em entrevista ao vivo conosco aqui no Jornal da Diplomata, trazendo um pouquinho de informações a respeito do que é o trabalho do dia a dia da nossa Fundação do Meio Ambiente, portanto.